Caro presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência acaba de ler aí o texto de uma medida provisória, 661, que é um instrumento mais rápido de eficácia imediata que o governo usa, que veio substituir o famigerado decreto-lei, que tinha decurso de prazo, que era do regime militar. E na Constituição de 88 se criou a medida provisória para um regime parlamentarista. E deveria ser usada apenas nos casos de urgência e emergência. A medida provisória hoje é o cheque em branco que os constituintes de 88 entregaram na mão do presidente da República. E nós estamos aqui sufocados pela medida provisória. Todo dia ou toda semana parece que chega uma medida provisória. Poucas são as iniciativas do próprio Congresso Nacional para deliberarem sobre matérias das diversas naturezas, inclusive da área financeira. Mas o senador Paulo Paim e a bancada gaúcha, o senador Pedro Simão, o senador Álvaro Dias, do Paraná, da mesma forma, o deputado Rubens Bueno e outros parlamentares, trabalhamos intensamente acompanhando a novela e o drama vivido por aeronautas do Aeros para conseguirem ter em mãos o direito que era receber a indenização devida pelas aposentadorias pagas, pelos valores pagos ao fundo e que não foi adequadamente fiscalizado pela Secretaria de Previdência Complementar. O resultado disso foi que a Justiça teve que, depois de 4 longos anos e 8 anos de espera pelos aeronautas e aeroviários, a sentença judicial finalmente deu. E o governo, em vez de usar a medida provisória, que era muito mais rápida, exclusivamente para dizer que, atendendo a uma decisão judicial, estava liberando 248 milhões de reais para efeito de pagamento e execução de uma sentença do Fundo Aeros para aquelas pessoas que há anos aguardam. Um comandante zoroastro que o senador Paulo Paim mostrou no dia da sessão do Congresso Nacional, 83 anos, aguardando ainda o resgate de um direito. Pois aí foi por... entrou uma decisão, teve para entrar no orçamento, teve que ser uma tramitação quase correndo risco, porque entrou junto o PLN 31 com o PLN 36, o famigerado PLN, que alterou as metas do ajuste fiscal, as metas do superávit fiscal. Por muito pouco, a não ser por um entendimento da oposição de que era fundamental cumprir aquela sentença judicial, é que foi assegurado naquela noite, de quase 20 horas de sessão ininterrupta do Congresso Nacional, foi aprovado o PLN 31, que assegurou os 248 milhões para os aposentados do Fundo Aeros. E hoje o governo manda uma medida provisória liberando pouco menos 31 bilhões de reais. 31 bilhões de reais autorizando subvencionar para crédito, abertura de crédito do BNDES. Olha a diferença, 248 milhões para 31 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, dois pesos e duas medidas. E por isso que a gente tem que trazer esse tema à tona na hora em que estamos acompanhando, cada dia mais perplexos com o que está acontecendo com a nossa maior estatal, a Petrobras. E que é preciso que, com a celeridade possível, sem atropelar o Estado de Direito em nenhum momento, para não comprometer a eficácia e a competência e a resolutibilidade desse rumoroso processo, todo o Estado de Direito seja observado, os acusados, o direito da defesa, e poder Ministério Público, Polícia Federal, que até este momento, essa instituição, Polícia Federal, vem honrando a sua tradição republicana e deve assim continuar para continuar recebendo o respeito da cidadania brasileira que paga o salário da Polícia Federal, ou do Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral Rodrigo Janot, que da mesma forma, até esse momento, vem exercendo rigorosamente as suas competências sob o rigor da lei e do que disciplina a legislação em vigor e o Código Penal. E as competências dessas instituições. Nós, os cidadãos, os parlamentares que ajudam a fazer as leis, que fazem as leis, na medida do possível, como eu disse, somos sufocados aqui pelas medidas provisórias, temos a responsabilidade de continuar acreditando que essas instituições, sejam Polícia Federal, Ministério Público e a Justiça, através da manifestação da Suprema Corte, quando for o caso, deem razão para que a sociedade brasileira continue acreditando que é possível termos um país sério, um país com responsabilidade e um país com democracia, porque suas instituições estão funcionando adequadamente, conforme o rito e a expectativa que tem o cidadão, já desacorçoado, já desanimado de ver tantas notícias ruins em relação ao uso do dinheiro público, que falta num hospital, que falta na segurança, que falta na infraestrutura. Falou-se agora, com a palavra do senador Jorge Viana, sobre os problemas na área da aviação civil. Mas eu poderia falar também dos problemas do nosso acesso na região mais importante para o turismo do sul do país, que é a região da Serra, com o Natal Luz. Não temos acesso, congestionamentos de horas e horas até chegar lá, simplesmente porque os investimentos na infraestrutura não são realizados. Ou mais ainda, acabei de visitar pela manhã hoje um centro de educação especial aqui em Brasília. É o segundo centro que vejo que atende crianças com deficiências. Esta visita feita ao Centro de Ensino Especial 2 aqui em Brasília, tive o privilégio da companhia da ex-secretária-geral da mesa diretora do Senado, doutora Cláudia Lira. Uma pessoa de grande sensibilidade política. E por conhecer o sistema de funcionamento do Legislativo, é que eu a convidei para estar junto nessa missão. Porque hoje é um conceito de que, claro, todos nós queremos a inclusão. Mas nós tivemos uma luta muito grande na análise do Plano Nacional de Educação para que na meta 4 fosse escrita a palavra preferencial, a matrícula de uma criança portadora de necessidade especial ou deficiente, preferencialmente vá para uma escola regular. Preferencialmente. Mas que ela tem o direito, os pais têm o direito de colocar ou numa PAI, ou num centro de educação especial, como aqui em Brasília. Só dois estados brasileiros, o Distrito Federal não é um estado, mas a figura jurídica de um estado, mas o Distrito Federal, e o Paraná, é que possuem centros públicos de educação especial. E seria muito conveniente que o ministro da Educação, que os professores, que os senadores, os deputados, fossem visitar este Centro de Educação Especial. Eu fui lá convidada pelo senador Rodrigo Hollenberg. E depois, na segunda vez, que fiz a visita ao Centro número 1, Centro de Educação Especial, o primeiro criado em Brasília, na companhia do senador eleito, senador Regufe. É comovente ver a dedicação dos professores e o comprometimento no atendimento de pessoas que têm deficiências gravíssimas de mobilidade, de fala, de audição, de tudo, senador Aloysio. E a escassez, hoje tem uma semi-paralisação dos professores por falta de pagamento. Por falta de pagamento. O governo faz uma transição sem pagar os professores. A cidade está paralisada. Não tem corte das gramas, não tem escola, não tem pagamento do lixo, do recolhimento do lixo. Mas onde nós estamos? O que está acontecendo neste momento difícil de transição? Nessa visita, nós pudemos verificar as necessidades de professores, seja o Paulo, o Paulão, que voluntariamente dá aula de capoeira para os alunos, ou os professores que fazem uma horta para que as crianças convivam num ambiente natural, comendo alimento sem nenhum produto químico, que eles mesmos manipulem e vejam como é que a natureza se desenvolve. Queria agradecer à doutora Cláudia Lira por essa companhia muito importante para visitar essa escola, esse Centro de Ensino Especial número 2, com 300 alunos. E a inclusão se dá pelo nível social ali, porque ali estão filhos de pessoas muito pobres e de pessoas muito ricas, senador. Aloysio, porque essa escola dá atenção a crianças recém-nascidas ou com poucos meses de vida, com sérias deficiências motoras, para que elas possam, logo recebendo esse tratamento adequado, se desenvolver melhor. E vi lá uma professora tentando, a mãe junto, equilibrar essa criança para que ela pudesse fisicamente ficar com o pescoço ereto para poder se desenvolver mais. Estavam lá a professora do ensino especial, Jaqueline Furtado Duarte Afonso Valença, a vice-diretora Regina Célia Cunha e a professora Regina Andréa Bonfim, do Centro Especial número 1. Visitamos as salas de aula, na companhia da Bárbara Salles, do Pietro Rubim, as diversas atividades e até esta horta, onde está sendo construída uma casa de garrafas PET, em uma demonstração da preocupação com a sustentabilidade. E tocava uma música muito bonita na horta, uma música clássica, senador, mesmo chovendo. E eu perguntei, de onde vem essa música? Essa música é para as plantas. É para as plantas. Eu me deu vontade de ficar lá um tempo, agarrei uns raminhos de funcho, botei na boca, me lembrando da minha infância, que a gente tomava chá de funcho, na falta de café, tomava chá de funcho, ou chá de erva mate, não a outra, erva mate, porque isso, junto com o leite, também alimentava a nossa fome, matava a nossa fome. E ali a gente pôde ver toda essa preocupação, as professoras querendo colocar um caminho no meio da terra para que os cadeirantes, são muitos, pudessem percorrer aqueles caminhos tocando nas plantas. É uma forma de contato com a natureza. Os voluntários também, a falta de apoio, uma feira para juntar recursos numa escola pública de um estado ou do Distrito Federal, que é rico, recebe recursos da União, poderia estar ali funcionando bem. Ali, naquela reunião, foi ressaltado, e vamos ter uma reunião, vou pedir uma reunião com o ministro Henrique Paim, para tratar exatamente desse tema, a educação especial. Nosso compromisso é agendarmos na nossa Comissão de Educação do Senado, da qual sou vice-presidente, com o nosso querido senador Ciro Miranda, uma reunião com os professores da escola e o ministro da Educação nos próximos dias, ou quando ele tiver a oportunidade de nos receber, para que esse trabalho seja visto e valorizado. A gente sabe que a inclusão é determinada, inclusive pelos órgãos que nós temos, é o mais importante. Então, eu fiquei muito sensibilizada mais uma vez de ver a dedicação desses professores, que mesmo com os salários atrasados, estão lá, mesmo com uma semi-paralisação para protestar pelo atraso no pagamento dos salários, estão lá exatamente para demonstrar o compromisso que têm com essas escolas. E ouvi o relato de um pai, aliás, um avô, que andou pelo mundo todo por ter condição financeira para isso, visitando escolas e não encontrou nenhuma com o grau de comprometimento. Uma escola pública no Brasil. E com todas essas dificuldades financeiras, eu queria... Todo o esforço que nós fizermos na Comissão de Educação será em homenagem, não só a essas crianças que precisam, adultos, mas, sobretudo, à dedicação desses professores que precisam ser estimulados cada vez mais. Então, eu faço esse pronunciamento aqui hoje, nesta tarde de segunda-feira, exatamente para dizer que estamos assumindo esse compromisso em relação à dignidade. E quando a gente vê o dinheiro escorrer pelo ralo, como mencionei no caso da Petrobras, ou o dinheiro que o governo achou fácil de fazer uma medida provisória para abrir um crédito de 31 bilhões para o BNDES, e não ter um recurso para pagar o salário desses professores de um centro de educação especial, a gente se pergunta, mas que país é este? O que está acontecendo com o nosso país? E nós temos agora a celebração amanhã do Dia Internacional contra a Corrupção, e sabendo que hoje o advogado-geral, o titular, o ministro, controlador-geral da União, Dr. Ministro Jorge Agi, entregou sua carta de demissão e está deixando o cargo depois de 8 anos. Eu penso que ele deu uma contribuição, da mesma forma, republicana, em relação a esse órgão, no sentido de levantar o véu das irregularidades, ou, da palavra que gosta de usar, presidente, dos malfeitos, e mostrar que é possível, sim, que o setor público tenha instituições também no executivo que cuidem da transparência e da responsabilização daqueles que chefiam órgãos responsáveis por combater diuturnamente a corrupção no nosso país. É o caso, eu penso que a avaliação desses 8 anos para o Dr. Jorge Agde, ele tenha que ser reconhecido pelo esforço que fez. E não só nas questões relacionadas ao governo federal, mas também a estados e municípios, sobretudo aos municípios. A Controladoria Geral da União talvez tenha sido mais rigorosa com os elos mais fracos da federação do que propriamente com o elo mais forte, que são estados e a própria União. De qualquer modo, o que estamos vendo hoje, em relação aos acontecimentos mais recentes, revela que é preciso ampliar este processo de transparência. E a Controladoria Geral da União se preparou para fazer isso. Então, de minha parte, penso que o Dr. Jorge Agde deu uma contribuição séria ao país. Por fim, senador Paulo Paim, e renova com a presença da doutora Cláudia, agradecimento à senhora pela companhia.
Aniversário dela.
É, sábado. Exatamente. Dia 6. Eu queria também fazer uma referência, porque como jornalista, senador Paulo Paim, eu penso que a transparência e a visibilização que os nossos órgãos de comunicação do Senado oferecem à população brasileira são extremamente relevantes. E desde o final de novembro, mais especificamente no dia 25, a TV Senado está operando com uma multiprogramação ao vivo em 2 canais no YouTube. Segundo o Google, será a primeira emissora do mundo a transmitir ao vivo mais de uma programação ao mesmo tempo nesse site, sem edição e sem cortes. No decorrer do ano que vem, serão implantados mais 6 canais. O internauta terá a vantagem de poder voltar até 4 horas da programação já exibida. Assim, às 18 horas, será possível retornar à transmissão e assistir à sessão plenária desde o seu início às 14 horas, como acontece hoje, ou poderá acontecer amanhã, dependendo do gosto do internauta. O canal 1 exibirá a programação normal da emissora. O canal 2 veiculará outras atividades legislativas que estejam ocorrendo simultaneamente com a exibida no canal principal. Uma audiência pública, uma reunião de uma comissão mista especial sobre medida provisória, enfim, todas as atividades do Senado Federal. O canal 2 só permanecerá disponível no YouTube enquanto houver atividade ao vivo a ser transmitida. Então, eu penso que esta iniciativa da TV Senado se junta a outras iniciativas no sentido de ampliar as informações e a transparência. Então, quero de novo cumprimentar a TV Senado e a Secretaria de Comunicação do Senado Federal pelo trabalho que estão fazendo no sentido de ampliar o acesso do cidadão às informações das atividades que ocorrem aqui. E encarecer ao ministro dos Transportes, ao ministro das Cidades, no sentido da liberação e do exame dos projetos na nossa bancada do Rio Grande do Sul, com o nosso deputado Stedley, José Stedley, para que a emenda de bancada possa contemplar projetos que deem acessos alternativos entre as cidades de Canela e Gramado, ou Canela, Três Coroas, para que o acesso dos turistas, que agora são aos milhares naquela região, não seja comprometido por congestionamentos e riscos até de acidentes, já que caminhões com toras de madeira daquela região cruzam no centro daquela cidade, que parece um verdadeiro presépio de Natal, porque está parecendo uma cidade europeia, dada a beleza da decoração e dos espetáculos. Para terminar, senador Paulo Paim, convido a todos os senadores a assistir não só o Natal Luz em Gramado, mas há também na região das Missões em Santo Ângelo, naquela belíssima imagem daquela catedral jesuítica que está lá de Santo Ângelo das Missões, mas também em Canela, que é a minha cidade do coração. Lagoa Vermelha é onde eu nasci, que eu amo de paixão, mas Canela agora é o meu domicílio. Então, em Canela, também o cenário de uma catedral de pedra é o cenário de uma apresentação de Natal ao vivo, gratuita, 15 mil pessoas ali. Queria cumprimentar nossos prefeitos, o Nestor Tissot de Gramado, nosso Cléo Porte de Canela e o nosso Lelo em Nova Petrópolis, pela beleza que isso está. A gente fica, quando volta, senadora Luiz, vê que é possível, quando se quer trabalhar com correção, o que dá certo. Um espetáculo de, eu diria, poderia estar na Broadway, poderia estar na Europa, em qualquer lugar. Cantores da melhor qualidade, corpo de baile, acrobata subindo num guindaste altíssimo em cima da população. E parece que São Pedro estava do nosso lado, que fez um luar daqueles de a gente ficar ali olhando. Não sabia se ir para o céu, para a frente da catedral, para o Papai Noel, descendo por um cabo de aço lá da última ponte da torre da catedral, descendo até as pessoas que foram lá para ver um momento de reflexão sobre o que significa o Natal e uma maior fraternidade entre as pessoas. Muito obrigada, senador Paulo Paim.